Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso Nacional promulga emenda constitucional que torna o Fundeb permanente. Senado aprova MP com regras para o pagamento de benefício a trabalhadores que tiveram jornada e salário reduzidos. Lei da alienação parental completa 10 anos. No Senado, uma proposta prevê a revogação. Boa noite. A emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb foi promulgada hoje em cerimônia no plenário do Senado. Deputados e senadores ainda precisam aprovar a regulamentação do novo fundo. Repórter Érica Christian.
Com a promulgação da emenda constitucional que torna permanente o Fundeb, o governo federal aumentará de 10% para 12% os repasses no ano que vem, totalizando 23% em 2026. Sem o fundo, que banca 63% da educação pública, os municípios mais pobres investiriam R$ 500 por aluno por ano. Com o Fundeb, o valor mínimo em 2019 foi de R$ 3.600, com a União complementando com R$ 3.100. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, afirmou que o Fundeb vai garantir o futuro do país.
São muitos recursos. Você está saindo de 10% de auxílio do governo federal em uma legislação que tinha prazo de validade para uma legislação que não tem mais prazo de validade, que é perene, e aumentando gradativamente de 10% para 23%. Você tem cerca de 130% a mais de recursos ao longo de 5 anos para a valorização da educação.
Por criar novos critérios de distribuição dos recursos, a nova emenda constitucional do Fundeb precisa ser regulamentada.
O Senado aprovou hoje a medida provisória com regras operacionais para o pagamento de benefício emergencial mensal e dispensa de licitação para a Caixa e Banco do Brasil repassarem os recursos. Agora os cidadãos também poderão receber o dinheiro em conta poupança de qualquer instituição financeira. O texto segue para a sanção presidencial. Repórter Raquel Teixeira.
Caso as informações bancárias do beneficiário sejam inválidas ou se não for indicado outro banco, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil podem realizar o pagamento dos benefícios emergenciais criados para apoiar os trabalhadores durante a crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus por meio de poupança digital de abertura automática, sem a necessidade de apresentação de documentos. O relator, senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, explicou como funciona essa conta.
As instituições financeiras operacionalizadoras deverão realizar o pagamento dos benefícios no prazo de 10 dias, contado da data do envio das informações necessárias ao pagamento pelo Ministério da Economia, também para isentar a cobrança de tarifas e realização de 3 transferências no valores e 1 saque, para excluir qualquer autorização que implique redução do benefício emergencial.
Os valores não movimentados dentro de 6 meses retornarão para a União. Os senadores também retiraram do texto o trecho que tratava do adiamento da entrada em vigor de parte da Lei de Proteção de Dados Pessoais.
A bancada de São Paulo quer mais tempo para debater o projeto de lei complementar que muda as regras do Imposto sobre Serviços, o ISS. A proposta, pronta para votação em plenário, prevê que o imposto devido fique com o município onde o serviço é prestado e não mais no município sede do prestador do serviço. Repórter Pedro Pincer.
A mudança nas regras atinge casos com pulverização de usuários, como planos de saúde e administradoras de cartão de crédito. Todas as decisões sobre a forma como o imposto será remetido a cada município ficarão a cargo do Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do Imposto sobre Serviços, criado pelo projeto. A relatora, a senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, diz que será uma oportunidade de mais municípios poderem arrecadar.
O que nós estamos mudando é exatamente essa questão da localidade e da concentração tributária sobre esse imposto que tira de alguns municípios a oportunidade de arrecadar também, democratizando e descentralizando o ISS.
A bancada paulista vem tentando adiar a votação da proposta, alegando que a aprovação prejudica a cidade de São Paulo. É o que explica o senador Major Olímpio, do PSL.
São Paulo é uma cidade de serviços e o impacto desse projeto para municípios no estado de São Paulo é muito forte. Então a gente está pedindo, né, para retirada de pauta para uma discussão mais amadurecida.
Haverá uma transição na cobrança do imposto para a segurança jurídica aos municípios. Só em 2023, 100% do ISS ficará com o município do domicílio do tomador.
E a Comissão Mista da Reforma Tributária ouve nesta quinta-feira representantes do comércio, agricultura, cooperativas e dos setores financeiro e de seguros. Será a quinta audiência pública do colegiado. O secretário de Saúde do Distrito Federal foi preso em operação que investiga fraudes nas ações de combate ao coronavírus na capital do país. Senadores do DF defendem uma investigação profunda na área. Repórter Rodrigo Rezende.
O secretário de Saúde do GDF, Francisco Araújo, e outros integrantes da secretaria foram presos em operação do Ministério Público do Distrito Federal denominada Falso Negativo. O grupo é acusado de fraudes na compra de testes para a Covid-19. O prejuízo ao governo pode chegar a 18 milhões de reais. O senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirmou que não há transparência nas ações da Secretaria de Saúde de combate ao coronavírus.
O próprio Ministério Público do Tribunal de Contas já tinha mais de 40 representações e a gente diariamente recebendo denúncia.
A senadora Leila Barros, do PSB, afirmou em redes sociais que, abre aspas, é gravíssima a notícia da prisão do secretário de Saúde do DF e parte da sua equipe, diante de um momento que exige maior esforço na preservação das vidas. Fecha aspas.
E ao classificar de inaceitáveis os casos de corrupção na saúde durante a pandemia, o senador Regufe, do Podemos, defendeu que a Câmara Legislativa do Distrito Federal apure as denúncias em uma comissão parlamentar de inquérito.
Qualquer desvio de dinheiro público é algo muito grave. Na saúde, algo mais grave ainda. Durante uma pandemia, é uma crueldade.
Projeto determina pagamento de direitos autorais pela publicação de conteúdo jornalístico na internet. O autor do texto reproduzido em página não autorizada deverá ser pago pela utilização da matéria. Reportagem de Regina Pinheiro.
O projeto atualiza a Lei de Direitos Autorais de 1998 para determinar o pagamento de remuneração por provedor de internet pela reprodução de conteúdo jornalístico não autorizado. A proposta também prevê que o titular de direitos de publicação jornalística poderá solicitar ao provedor a retirada do conteúdo de sua autoria reproduzido sem autorização. O projeto é de autoria do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, presidente da CPMI das Fake News. O senador argumenta que o jornalismo feito com seriedade é um processo que gera custos e que o reconhecimento e a valorização do jornalismo profissional são instrumentos no combate à desinformação.
É uma maneira de você fortalecer o jornalismo sério no Brasil, de você também remunerar as empresas geradoras de conteúdo. Com isso, a gente também está visando promover mais ainda aqueles que fazem o jornalismo sério. O jornalismo sério para combater a desinformação, para combater as nossas famosas e famigeradas fake news.
A lei da alienação parental completa 10 anos nesta quarta-feira, em meio a debate sobre sua revogação. A norma busca proteger as crianças da manipulação psicológica e de tentativas de dificultar o contato com o pai ou a mãe após a separação do casal. Repórter Roberto Fragoso.
Falar mal do ex-parceiro ou ex-companheira para as crianças, desautorizar as decisões dessas pessoas, omitir informações importantes como de saúde e escolares, criar barreiras para o contato e a convivência, se mudar sem avisar e até apresentar denúncias falsas. Todas essas atitudes se enquadram no conceito de alienação parental. Desde 26 de agosto de 2010, essa prática é considerada por lei abuso moral e violência contra os filhos, podendo motivar diversas punições, desde advertência, pagamento de multa até a perda da guarda. No entanto, durante a CPI dos maus tratos, mães revelaram distorções em que a lei foi usada por abusadores e agressores para obter a guarda. A comissão apresentou um projeto com o objetivo de revogar a lei. Depois de ouvir vários especialistas na Comissão de Direitos Humanos, a relatora, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, decidiu não acabar com a lei por completo, mas aperfeiçoá-la.
Se não atendi algumas dessas mães inteiramente revogando a lei, busquei efetivamente combater as falhas apontadas na lei.
Caso haja um processo criminal contra um dos pais em que a vítima for um dos filhos, o processo de alienação parental fica suspenso até sair a decisão em primeira instância da acusação penal. O projeto vai ser votado na Comissão de Constituição e Justiça após a volta dos trabalhos presenciais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.